Revista Justiça. Debate.
Agora no Revista Justiça vamos tratar de um tema muito interessante que faz parte do direito imobiliário, porque um levantamento aponta que aqui no país temos mais de 36 mil imóveis retomados pelos bancos após a inadimplência e que são negociados novamente. E ficam aquelas dúvidas: como comprar um imóvel por leilão? Quais são as vantagens e as desvantagens desta modalidade? Já está conosco para participar dessa entrevista o advogado especialista em direito imobiliário, o Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia para o senhor.
Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos os telespectadores da Rádio Justiça.
Temos também programada a participação do Dr. Diego Amaral, mas não estamos conseguindo contato com ele. Ele pode, então, entrar a qualquer momento nessa entrevista. Dr. Rodrigo Carpati, como dissemos, então, mais de 36 mil imóveis retomados pelos bancos após essa inadimplência. Muita gente também, devido à pandemia, ficou desempregada e deixou de fazer os pagamentos. Como comprar um imóvel por leilão e quais são as vantagens e as desvantagens de uma compra dessa forma?
Com certeza, Sérgio, muito bem mencionado por você. O número tem aumentado, a retomada dos bancos não é só inerente a uma dívida de condomínio. Nós temos observado que os tribunais de justiça apresentam aí os dados constantemente, as ações de cobrança, elas não aumentaram drasticamente, como a gente imaginou em função da pandemia. Mas, por outro lado, as retomadas dos bancos nos financiamentos, a partir da lei de alienação fiduciária, onde ele pode retomar o imóvel sem um processo judicial, muitas vezes, tem gerado aí um ativo para o banco de imóveis retomados. E isso pode, sim, ser uma oportunidade para aquele que busca a aquisição. Infelizmente, o que é ruim para uns passa a ser uma oportunidade para outros, mas você mencionou muito bem, precisa de muita cautela. O leilão judicial, nós temos o leilão judicial, que é aquele inerente de uma dívida de condomínio, onde a pessoa para de pagar o condomínio, independente do motivo, e é levado o bem para um leilão judicial com um valor abaixo do mercado. Para que isso ocorra, existe um processo, um devido processo legal, onde é necessária a avaliação daquele bem, e normalmente esse bem é levado a leilão por um valor em torno de 60% até 50% do valor. Pode ser uma oportunidade, mas isso já traz muitos, não só curiosos, mas como investidores e pessoas que buscam a aquisição de bens. Então é um mercado que já é muito concorrido e muitas vezes um imóvel leiloado, nem sempre a pessoa consegue ter acesso quando ele está ocupado, e às vezes ela adquire o bem, não observa o leilão, acaba herdando algumas outras dívidas. Algumas vezes a pessoa que vai adquirir um imóvel num leilão judicial acaba também encontrando um imóvel destruído, e às vezes o preço pago, o desconto na aquisição, pode ser ultrapassado por uma dívida remanescente ou até mesmo pela necessidade de desocupação que fica por conta do adquirente e da reforma. O leilão bancário, extrajudicial, é muito análogo, mas é o banco que vai estabelecer essa diretriz. Normalmente ele contrata uma empresa terceira para levar esse bem também com preços atrativos para o consumidor final. Mas, como eu disse, essa modalidade já tem cada vez mais se tornado aí uma modalidade que as pessoas buscam em função do deságio, do desconto, e muitas vezes também existe uma concorrência muito grande. O leilão é por parte do banco, com certeza ele é mais seguro do que um leilão extrajudicial, do que um leilão judicial, mas nem sempre ele tem tantos atrativos quanto teria um leilão judicial, muitas vezes.
O que acontece nesses leilões de imóveis é o que acontece também muitas vezes em leilões de carros, que você vai lá, eu pelo menos presenciei isso, que o lance mínimo era bom, mas aí as pessoas começam a se empolgar e o leilão desse carro, o valor desse carro no final ficou mais caro do que o preço de tabela.
E vira muitas vezes uma, eu vou adquirir de qualquer forma, eu quero de qualquer forma. E você acaba às vezes pagando mais, vira um jogo, não só uma aquisição de um bem. Então as pessoas, existe uma certa adrenalina também na aquisição desse tipo de bem, aquele que pretende adquirir, e às vezes ele se apega àquele bem, ou ele não quer perder aquela oportunidade, e isso acontece. A gente observa isso às vezes nos filmes, ou nos leilões beneficentes de quadros, ou de objetos de valor. Isso acaba ocorrendo. Aquela pessoa que vai entrar no leilão, ela precisa ter um controle e saber o que ela está disposta a arcar. É igual um automóvel. Nem sempre aquele automóvel está em condições de um imóvel, de um carro zero. Então, depois que ele compra, ele descobre que precisa trocar algumas peças. Isso acontece com o bem também. E é muito importante, Sérgio, ressalto, observar o edital do leilão, porque às vezes a pessoa está adquirindo um bem no leilão extrajudicial e não observa que o valor do deságio não inclui o valor da cota condominial ou o valor do IPTU daquele imóvel ou o valor da reforma. Ela acha que vai só fazer uma pequena pintura e vai ficar com o imóvel em condições. E às vezes o valor da reforma chega a um valor muito alto e acaba não compensando. Então tudo isso precisa ser levado em conta. É importante a participação do advogado para analisar a documentação. Nós temos casos onde ninguém quer perder o bem, então ele luta até o fim. Então muitas vezes depois do leilão a gente pode ter problemas para aquele adquirente em casos excepcionais. Então é importante analisar da onde vem essa aquisição, como ela foi feita, como foi feita a retomada pelo banco, se aquele que perdeu o imóvel ainda pode entrar com recursos, tanto na seara judicial quanto na extrajudicial, porque uma situação pendente pode e muitas vezes acaba prejudicando o adquirente de boa fé.
10 horas e 42 minutos, doutor Rodrigo Carpati. Agora temos o contato com o doutor Diego Amaral, ele que é advogado, professor universitário, especializado em Direito Civil e Imobiliário e secretário adjunto da Comissão Especial de Direito Imobiliário do Conselho Federal do OAB. Doutor Diego, seja bem-vindo também. Bom dia para o senhor.
Bom dia, prazer falar com vocês.
Doutor Diego, já vou perguntar para o senhor. O doutor Rodrigo já fez uma boa introdução sobre os riscos das compras, né, de imóveis e leilão. Mas há riscos também vinculados a esses negócios, como depreciação do imóvel, as condições atuais de uso, além dos termos do contrato e também da seriedade das instituições financeiras envolvidas neste caso desses leilões?
Com certeza. O consumidor deve sempre procurar instituições financeiras que tenham a representatividade, que tenham histórico de bons relacionamentos com clientes, né? Hoje em dia, cada dia que passa, é muito comum a abertura de novas instituições financeiras que muitas vezes não são nem credenciadas junto ao Banco Central, e fica muito confuso para o próprio usuário, para o próprio cliente saber desse tipo de situação. Então, na possibilidade de um leilão de imóveis, sugere-se sempre que se busque as instituições tradicionalmente conhecidas, que tem um histórico junto ao cliente, até para que não se caia, para que o consumidor não caia em golpes, né, realizados aí por quadrilhas que se especializaram em trabalhar se travestindo de instituições financeiras para tentar aplicar golpes em imóveis. Este é um ponto. Sobre a questão da depreciação do imóvel, na maioria das vezes, quem adquire um imóvel em leilão já imagina, já tem a tendência a imaginar essa depreciação. Porque, por vezes, são imóveis que já estão sem utilização há muitos anos, ou se estão sendo utilizados, por pessoas que não estão arcando com os seus compromissos financeiros mensais para a manutenção do imóvel e, por vezes, não fazem questão de resguardar o mínimo, né, de manutenção desses imóveis. E, por isso mesmo, os imóveis são, em várias oportunidades, colocados à venda em um valor bem menor do que valem em relação a determinada localidade ou valor de metro quadrado.
Muito bem. Doutor Rodrigo Carpati, quando nós compramos um imóvel num leilão e esse imóvel está ocupado, a quem cabe então remover esta pessoa que está ocupando o imóvel? O próprio leilão pode prever isso ou não?
Não, é uma situação interessante. Primeiro, cumprimentar o doutor Diego Amaral. Prazer estar com o doutor também. Sérgio, é importante que o edital seja muito bem lido, observado e analisado sempre por um advogado. Via de regra, consta no edital se esse imóvel está livre ou se ele está ocupado. É praxe colocar ocupado, mas aquele que está fazendo a redação pode, infelizmente, suprimir isso ou não deixar de forma clara, naquelas letras miúdas, e aquele adquirente, no anseio de ingressar no imóvel, de adquirir, realizar aí uma boa aquisição como oportunidade, acaba esquecendo dessa etapa. A emissão da posse é relativamente rápida, é no mesmo processo, via de regra, isso é feito pelo adquirente do imóvel, nunca pela instituição, mas em alguns casos, isso pode levar mais tempo. Existem processos onde a emissão, por situações alheias ou em função de recursos, a gente costuma dizer que é o jus esperneandis, é o direito da pessoa espernear. Ninguém quer perder o bem, ainda mais quando está ocupado. Algumas vezes essa emissão envolve aí a desocupação de bens com força policial. A gente sabe que essa perda do imóvel algumas vezes envolve idosos, envolve menores, é algo muito complexo também de ser realizado, mas via de regra não é algo complexo e fica assim com a responsabilidade do adquirente, que precisa prever isso também. Então, aquele que está adquirindo para investir, ele pode perder aí alguns meses para desocupação. Algumas vezes ele acaba negociando diretamente com aquele ocupante. Então, você pedir judicialmente, então, se é um leilão extrajudicial, você vai ter que ingressar numa instituição financeira que está vendendo um imóvel ocupado, o que não é de praxe, isso vai ter que passar por uma via judicial para desocupação. Se é um caso de um leilão judicial, com certeza nos próprios autos você pede emissão. Mas isso pode demorar, isso requer a força policial, como eu já disse. Algumas vezes o adquirente vai negociar diretamente com aquele que está ocupando o imóvel através do seu advogado. Por isso é muito importante uma assessoria jurídica especializada para que essas situações que circundam os leilões sejam aí minimizadas para aquele que está adquirindo.
Deixa eu perguntar agora, então, para o doutor Diego Amaral. Doutor Diego, essa situação, porque já acompanhei casos de pessoas que estavam dentro de um imóvel que foi leiloado, mas entraram na justiça para impedir a saída. Como fica essa situação de quem arrematou bem?
Eu igualmente quero cumprimentar o doutor Rodrigo Carpati. É um prazer estar aqui nessa entrevista, realizando juntamente com ele, que é uma das referências nacionais no tema. Então, quem está ocupando o imóvel e que entende, né, a busca pelo direito, é livre a qualquer cidadão. E entende que tem algum direito sobre o bem, que seja inclusive com uma possibilidade de manutenção ou de mais tempo na posse, até que se consiga se estruturar melhor para sair da posse, realmente vai opor aí embargos de retenção de benfeitorias, por exemplo, uma ação com pedido liminar de manutenção de posse sob diversas alegações. Então, são direitos dos cidadãos moverem as ações que julguem cabíveis. Com certeza, isso vai atrasar a emissão na posse por quem adquiriu o imóvel via leilão. Como muito bem colocado pelo doutor Rodrigo, esse custo do imóvel ele deve ser avaliado não somente em razão do custo financeiro, que muitas vezes é um custo de oportunidade. Se consegue ali pagar um valor de 1.500, 2.000, 3.000, enfim, reais a menos no valor de metro quadrado daquela região, mas tem que se analisar também o custo-tempo, porque por vezes, a depender da situação, essa emissão na posse não será tão rápida como a regra estabelece. Caso, por exemplo, dos imóveis que estejam ocupados e que há um empecilho, há uma oposição, há uma discussão por parte dos ocupantes. Como colocado pelo doutor Rodrigo, às vezes se busca até uma alternativa extrajudicial, uma composição direta entre as partes, onde quem adquiriu aquele imóvel fornece toda a estrutura de mudança, de fretes, às vezes até a locação por um determinado período de tempo de um outro imóvel, para que determinada família desocupe aquele imóvel e aí sim ele possa iniciar reformas, iniciar manutenções para a venda ou mesmo para uso próprio do imóvel. Mas é sempre um empecilho a mais nessa situação.
Doutor Rodrigo Carpati, quem foi lá e fez ganhou aquele leilão do imóvel, arrematou aquele bem, ela pode agir com suas próprias forças para retirar um ocupante ou tem que ser via judicial?
Então, agir pelas próprias forças nunca, né? O nosso ordenamento jurídico, ele impede a autotutela, o direito pelas próprias mãos. Apesar de, infelizmente, ainda existirem relatos desse tipo de situação. Ele precisa ingressar com uma ação judicial, também muito bem colocado pelo doutor Diego. Aquele que está no imóvel, ele vai tentar não desocupar, dificilmente alguém desocupa o imóvel sem tentar os recursos até o final. Então, é uma situação que precisa ser verificada e ajustada pelo adquirente, mas nunca pelas próprias mãos. Num Estado democrático de direito, nós precisamos sempre entender da essência da democracia, e o ordenamento jurídico está aí para isso, para impedir situações uma autodesocupação. Imagina uma autodesocupação, a pessoa vai lá, coloca o pé na porta, dá uma marretada, enfim, isso gera outro tipo de situação e é vetado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, isso precisa sim ser contemplado dentro daquela aquisição, precisa ser estudado. Uma aquisição de um leilão, ela precisa passar por um estudo prévio, não é apenas o anseio de adquirir algo com deságio, é sim um planejamento. Ele tem sido cada vez mais praticado por investidores que colocam no custo do negócio o prazo para a desocupação, a reforma e o pagamento do condomínio a partir do momento que a pessoa adquire o bem, independente dessa emissão. A partir do momento que ela adquiriu o bem, ela já passa a arcar aí com os custos inerentes aos encargos. Daí ela vai discutir se aquele imóvel que estava ocupado na emissão, se aquele condomínio é do ocupante. Se o ocupante não pagou nem o financiamento ou o condomínio que tenha dado origem ao leilão, também não vai pagar aqueles valores remanescentes. Então, esse valor também precisa ser colocado na conta. O leilão não é uma aventura jurídica, não é uma aventura daquele que está fazendo a aquisição. Precisa passar por um planejamento para que a pessoa não se frustre e nunca realizando a justiça com as próprias mãos.
E já que estamos falando rapidamente dessa questão das dívidas daquele imóvel, o condomínio, no caso de um apartamento ou até uma casa dentro de um condomínio fechado, quando ela vai ao leilão, essa condição tem que estar quitada ou também a pessoa precisa ficar atenta no edital, doutor Diego Amaral, se essa dívida será herdada ou não?
Normalmente, todas as taxas inerentes a um imóvel é o que se consolida com o que a gente chama de propter rem, né, vinculada ao imóvel, independente de quem as deixou. De qualquer forma, em leilões, normalmente se consegue se apurar as dívidas com aquela venda, para que quem ingressou, quem arrematou o bem, consiga assumi-lo sem maiores despesas. Há casos em que a pessoa já assume sabendo do saldo devedor de dívidas vinculadas ao imóvel. Então, nós temos aí, vamos dizer assim, as duas possibilidades.
Doutor Rodrigo Carpati, para finalizarmos então, quais as orientações que o senhor deixa para quem pretende entrar nesses negócios de leilões de imóveis?
Então, primeiro, lembrar que já existe um mercado inerente à aquisição de bens imóveis. Então, algumas pessoas acham que estão aí descobrindo uma nova oportunidade. Não, logicamente que algumas aquisições são, sim, possíveis, com deságio, mas existe aí um grande número de investidores e pessoas físicas adquirindo bens através de leilões, o que não é mais uma mina de ouro, como alguns ainda acreditam. Essa é uma situação. A segunda situação é sempre esteja acompanhado de um advogado imobiliário para que ele possa avaliar o risco. Então, a aquisição começa primeiro na verificação pelo adquirente de um bem ao qual ele acredita que é uma oportunidade, e num momento contínuo na análise jurídica dessa oportunidade, para que o advogado que vai assessorar esse adquirente, seja investidor ou seja uma pessoa física, possa avaliar juridicamente quais são os riscos dessa aquisição. Lembrando que não existe risco zero na aquisição, nem de uma compra e venda normal, e essa aquisição num leilão, ela acaba aumentando um pouco mais esse risco para aquisição. Então, todo cuidado é pouco, e sempre estar aí acompanhado de um advogado especializado para minimizar aí os riscos.
Doutor Diogo, alguma informação complementar, então, nesta orientação para as pessoas que querem entrar nesse segmento, nesse negócio de leilões de imóveis?
A orientação é em consonância com o que o Dr. Rodrigo colocou, que é realmente a assessoria para aquisição do imóvel, né? A assessoria através de um advogado que seja especializado na área, porque muitas pessoas acabam se aventurando nos leilões, e já é um mercado muito profissionalizado. Então, essas aventuras muitas vezes podem custar um valor não previsto no momento da aquisição, como, por exemplo, essas dificuldades de retomadas que nós comentamos. Então, é importante que a assessoria busque analisar se o edital está claro o suficiente para saber se o imóvel está ocupado ou não, que se realize uma pesquisa antes da realização do leilão, que, se possível, se autorizado, haja a visita do imóvel antes mesmo da arrematação, que se verifique, que se pesquise sobre a instituição que está realizando o leilão, que se realize due diligências, né, ou seja, as diligências vinculadas ao imóvel, como retiradas de certidões mínimas que sejam de distribuidores cíveis, trabalhistas e de certidões vinculadas ao fisco com relação ao imóvel, para saber ali realmente ter um mapeamento geral do bem a ser adquirido. São essas as dicas, tudo isso é possível ser feito com a presença de um advogado. Eu costumo dizer que a maioria da população brasileira adquire nunca imóvel na sua vida toda. Por vezes, um imóvel é até passado de geração para geração. O pai adquire, passa para o filho e fica ali duas ou três gerações o mesmo imóvel vinculado à mesma família. E apesar de ser uma aquisição tão importante, é tão representativa, talvez a maior de cada família brasileira, às vezes não há o cuidado necessário ou a pesquisa necessária para aquisição. E é aí que muita gente acaba se complicando, não só vendas ou nas promessas ou compromissos de compra e venda, ao não se identificar, por exemplo, um índice de correção, uma tabela de correção vinculada àquele determinado imóvel ou com os financiamentos bancários, tudo isso precisa ser analisado da forma mais concreta e direta possível para que o consumidor não possa ser surpreendido.
Sim.
E depois busque, né, uma rescisão contratual nos casos de venda e compra direta, ou mesmo desista ou se arrependa do negócio no caso de um leilão.
Muito bem, falamos sobre a entrada de vários imóveis para os leilões, como fazer, agir, como comprar um imóvel em leilão com todos os cuidados. E agradecemos ao advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Rodrigo Carpato, por estar mais uma vez conosco. Dr. Rodrigo, até a próxima. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Sérgio, e deixo um abraço a todos os ouvintes da rádio, em especial ao Dr. Diego Amaral também. Um abraço.
Dr. Diego Amaral, advogado, professor universitário, secretário adjunto na Comissão Especial de Direito Imobiliário do Conselho Federal do OAB. Muito obrigado, Dr. Diego.
Muito obrigado, prazer falar com vocês todos e um abraço também especial ao